Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje, terça-feira, 13 de outubro, 8h56 da manhã. E meu nome é Leandro Neco, bom dia.
Oi, eu sou a Jéssica Greco, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, semana mais curta, que coisa boa.
Que é segunda, mas não é segunda, hoje é terça, na verdade.
Eu fico confusa de um jeito bom.
Confusa de um jeito bom.
É, porque eu acordei, porque toda segunda-feira, geralmente, eu dou uma arrumada no meu cantinho, na minha mesa, pra começar a semana bem, entendeu? E aí eu pensei, putz, hoje eu vou arrumar as coisas, regar as plantas. Daí eu pensei, não, eu fiz isso ontem, que ontem foi segunda.
Sim.
Então ontem eu já reguei as plantas, já fiz as coisas, entendeu?
Uhum.
Só que ao mesmo tempo eu ainda não trabalhei, porque ontem eu fiquei aproveitando o feriado.
Aproveitando o feriado.
O que, que a gente fez ontem?
Caminhamos.
A gente andou 6,5 km.
Ontem foi bastante.
A gente arrasou ontem, na verdade.
A gente saiu pra tomar um café, porque agora nosso rolê é caminhar até um lugar, porque daí a gente não pega transporte nem nada, vai a pé.
Sim.
E aí a gente foi lá no centro de São Paulo ontem.
A gente andou muito.
Né? Foi bastante, assim. E a gente passou pelo Pacaembu.
É muito legal o Pacaembu,
que eu,
né?
Nunca tinha ido a pé ali.
Uhum, na,
né,
frente do estádio.
É, aquele grande estacionamento que, na real, é meio que um parque, né? As pessoas chamam de parque ali.
É, não sei se tem um nome ali pra mim.
É o Parque Charles Miller.
Ah, então tem um nome, pessoal.
Aí, é, então. Tem, e
tem
aí,
um nome,
mas, na real, é um grande estacionamento. Só que eu gostei, achei divertido.
É
e
gostoso lá.
Deu vontade de entrar no estádio. Deve ser legal lá.
É, tem o museu lá também, que é bem massa. É, eu fui lá quando eu era criança, jovem.
Sim.
Não tão jovem assim, mas eu fui lá. É, e é gostoso ali na frente. Inclusive, tem uns dias que tem pastel ali na frente, que é bom demais.
Então, ali tá, é um climinha bom pra comer um pastel.
Ali é gostoso. Uma aguinha de coco, um pastel,
aí,
é aberto.
Aí a gente parou pra tomar uma água de coco.
Uhum.
E conhecemos a mãe icônica e a Maria Vitória.
Verdade.
Bah, que foi foda-se.
É porque lá, ainda mais que era dia das crianças, né? Tinha muitas famílias estavam levando a criança pra andar de bike, pra passear ali. Então, assim, tinha bastante gente, mas não tinha, assim. E aí tinha, a gente tava parado num canto ali, do lado de onde os carros estavam estacionando. E daí é isso que me desse uma mãe com uma filha. Né? Conta aí.
Desceu uma mãe, tipo, por volta dos seus 50 anos.
Uhum.
Com uma filha que devia ter uns 8,
sim,
sei lá. Tipo, uns 7, 8, assim, que ela já era meio grandinha.
Uhum.
E aí, a criança, ela era muito espuleta.
Aham.
Uhum. Espuleta, faz tempo que eu não falava.
É, faz tempo mesmo.
A criança era bem agitada.
Isso, agitada.
Bem
Vamos
agitada.
Vamos trazer pro que o pessoal tá acostumado a ouvir.
A criança agitada e a mãe, tipo assim... Tô indo só dar um rolê, vamos fazer acontecer
esse
rolê
aí.
E a mãe, tipo, tava sozinha, né? Então ela tava tirando as coisas do carro, ao mesmo tempo que ela cuidava da criança, que já tava na calçada meio correndo, assim.
Uhum. Ela já tava,
né,
doida.
É. E aí ela só falava, Maria, não vai longe, Maria. E a Maria...
Doida.
Doida, dando volta.
E ela, assim, ela não levou a voz em nenhum momento.
Nenhum
essa mulher
momento.
Foi um ícone.
É, Maria, não vai longe. E a Maria dando volta. E a Maria, uma hora, resolveu ir longe.
Aham.
Uhum. E começou a meio que sair com ela. Maria, um... E a Maria continuou correndo.
Uhum.
Maria, dois... Aí a Maria parou. E olhou pra ela e ela falou, Maria, volta. E a Maria voltou.
Gente, ela não chegou no 3.
Ela não chegou no 3.
Eu tava com muito medo do que fosse acontecer com essa mulher chegasse no 3, pelo amor de Deus.
E aí a gente ficou no bagulho de... A Maria... A Maria era perfeita, que ela é muito fofa.
Uhum.
Mas essa mulher é um ícone.
Ela é essa mulher. E assim, gente, um vestido longo.
Uhum.
Um vestido longo, estampado, floral. E a mulher apenas assim, Maria 1. Maria 2. E aí teve uma hora que tinha uma escada do lado, uma escadona, assim, bem grande. E aí a Maria tava muito afim de subir dessa escada.
A Maria tava mil graus nessa escada.
E assim, eu juro, teve uma hora que ela levantou o bracinho tal qual o Rock.
Na escada.
Eu acho que alguém deve ter mostrado isso pra ela. Ela queria fazer isso, subir a escada e levantar o bracinho.
Sim.
Porque eu dei um grito, ai, que bonitinha. E assim, ela tava meio longe, entendeu?
Uhum.
Pra ir até a escada, ela tinha que estar um pouco longe da mãe. E ela assim, Maria, não faz isso. Maria, não faz isso. E eu assim, Maria, não faz isso, Maria.
Aí uma hora ela assim, Maria, ela meteu Maria 1 e a Maria parava na escada. Maria 2, dela saiu caminhando. Ela caminhando. Em nenhum momento ela tentou correr atrás da
criança. Não, não, não.
Ela saiu caminhando,
e
foi lá.
E a Maria assim, a doida.
E a Maria parada na escada, meio tipo assim...
meu momento.
E Maria, vamos lá. Aí pegou a Maria pela mão, assim, vem com a mãe.
Nunca, o 3 nunca chegou.
Não, o 3 nunca chegou. Uhum. E a levantada de voz não existiu.
Não, não.
E aí a gente tava no paralelo entre essa mulher é um ícone da educação infantil. Ou, tipo assim, o que que essa mulher fez pra Maria entender que o 3 é muito ruim?
Eu fiquei com medo do 3.
É, então.
Eu fiquei com medo dessa mulher chegar no 3.
Assim, ó, quando eu fizer o 3, é isso aqui que acontece, ó. E tacou essa rafa, a gente não sabe.
A gente não sabe o que acontece.
Ou ela só falou, o 3 nunca é pra acontecer.
Uhum.
E eu sempre, ó. E depois ela tirou a bicicleta do porta-malas do carro e a bicicleta tava estragada.
É, a rodinha não tava funcionando.
E aí ela meio que falou. Aí a Maria tentou brincar com a bicicleta, não rolou. E ela falou, tipo, tá, vamos guardar e.
Uhum.
Maria, põe aqui no carro a bicicleta. É a Maria que botou a bicicleta do carro.
Fofa, bonitinha.
Foi tipo nesse clima, assim.
É, ela tava lá fazendo o corre dela, entendeu?
Mas a Maria era muito fofa. Eu adorei a Maria.
A Maria era tudo.
A Maria era tudo.
E era Maria Vitória, porque teve uma hora que ela falou o 3.
É.
Ela apenas falou Maria 1, Maria 2, Maria Vitória. E aí, só isso, assim. Só isso.
Mas, tipo,
o 3
assim,
não aconteceu.
Longe de gritar.
Longe.
Ela não gritou nada.
Essa mulher era um ícone.
E o que eu amei também é que a Maria, ela se divertia muito apenas com uma calçada vazia.
Eu era a Maria, não posso
e
falar
a Maria
nada.
E a Maria corre igual corre os bonequinhos do Animal Crossing.
Com os bracinhos pra trás.
A Maria corria. A Maria era muito fofa.
A Maria era tudo pra mim. Muito fofa.
A gente conheceu esse grande casal. Não, casal, né? Mãe e filha, né?
Essa dupla, é verdade.
Essa dupla. E aí depois seguimos pra tomar um cafezinho no centro.
Foi.
Fomos até um café que a gente gosta muito. Tomamos um café.
Uhum.
E retornamos de carro. Daí a gente retornou de carro.
Porque
os vidros abertos.
O meu ciático já tava berrando.
Exatamente.
Berrando.
E quando a gente chegou em casa, eu fui olhar os stories.
Uhum.
Eu descobri que o Daniel do BBB tava na Tóquio.
Que era perto de onde a gente tava.
Que é perto de onde a gente tava. Eu fiquei, meu Deus, o Daniel do BBB. E tipo assim, por que que ele tá aqui, meu?
O que está acontecendo?
O que aconteceu
com o mundo desde que eu fiquei tanto tempo em casa?
Ele postando assim, eu fiquei, mas o que que ele...
O Daniel
não é do Rio
do
Sul, meu cara tá no
BBB. Ele existe
sei lá.
Ainda.
É.
Ele
tipo
ainda
assim,
existe.
Ele tava na Tóquio ontem.
E aí, enquanto tudo isso rolava, o vizinho aqui não mudou ainda.
A gente tem
que falar dessa história, entendeu? Porque eu não tô conseguindo lidar com essa história. É, como vocês sabem, a gente tem um vizinho novo acima de Luiz e Vanessa, que consegue ter uma visão realmente de drone da nossa casa. Porém, tem umas 3 semanas já, vai.
Por aí que começou essa fusaca.
Gente, a mudança mais lenta do Brasil. Porque tá tudo jogado. Tem um colchão. E assim, tem um colchão na sala. E eles estão dormindo lá. Eles estão lá.
Acho que não. Eu não sei se eles estão dormindo. Acho que o colchão é só pra passar as tardes. Porque, tipo, a minha teoria é.
Mas ele tá sempre na parede.
Eu tô achando que esse pai eles não alugaram. Eles compraram esse AP.
Aham. Uhum.
E eles estão fazendo os projetos de arquitetura.
Ah, eu espero.
Porque vem, tipo assim, às vezes vem duas minas. Às vezes vem o cara e uma mina.
Uhum.
Tipo, nunca, o apartamento nunca vem só uma pessoa.
Sim.
Sempre duas ou três. E a gente viu já eles gesticulando dentro do AP.
Sim.
Como se fosse mostrando os móveis.
É, eles pareciam estar fazendo meio que umas contas com a mão.
É,
sei
então,
lá,
e aí parece que eles devem ter planejado uns armários, uns bagulhos.
Pode ser.
Então, nesse rolê. E aí, ao mesmo tempo, tem um colchão ali pra tipo, ah, vai vir ligar a internet. Ah, ligar a luz. Ah, tem que receber tal coisa. Sabe?
Eu acho
que tá nesse clima.
Porque a luz fica acesa durante o dia.
Não, a luz, assim. A luz eu usei o exemplo errado. Mas, tipo, internet...
Uh-huh.
É, ah,
não, mas tô falando assim...
Comprar um móvel de cabeceira. Vai chegar direto ali, tem que esperar.
Eu tô muito agoniada, gente. Porque quase todo dia a luz tá acesa ali, vai.
Acho que eles esquecem.
Pra mim, eles estão lá.
Não estão morando lá.
Eu acho que eles estão.
A varanda tá cheia de coisa, com um saco preto de lixo, umas coisas grandes.
Ah, os bagunceiros do inferno.
Uns armários meio grandes, meio estranhos, uns troços assim.
Tudo estranho.
Tá tudo estranho. E aí, mas eu acho que eu tô começando a achar que eles compraram esse AP.
Não sei, tô achando esquisito.
O que é uma gritante cagada.
É, não.
Quem compra um AP colado na casa dos outros?
Quem não vai morar lá só vai vender pra alguém.
Mas eles estão parecendo que vão morar.
Eu não sei. Então eu não sei dizer como você acha que eles vão morar.
Porque eu acho que eles estão organizando a AP pra eles.
Eu não sei, eu tô com muitas dúvidas sobre eles, porque eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais eles ficarem lá. E enquanto isso, Luiz e Vanessa continuam lá na mesma coisa.
Ah,
sem graça. Tem que falar, mas.
Que vida
mas...
desgraçada.
Tem horas que eu realmente quero gritar na janela.
Todo dia, 7, 8 horas, o desgraçado me senta na cadeirinha lá. Meio corcunda e fica comendo bagulho pra todo dia. Todo dia. De segunda a segunda. Sempre. Ele Sim. senta lá e a gente vê ele rir. Esses dias.
Gente, ontem o Luiz tava rindo, Breaking News, pro celular, tava rindo.
Nunca vi o cara rir, meu Deus,
você tá vendo
o
meme.
Vocês estão, eles estão vivendo a Chave Mestra, os dois.
O que é a Chave Mestra? Não me lembro
direito. Chave Mestra é um filme, eu vi faz muito, muitos anos que esse filme é muito velho.
Uh-huh. Eu lembro que eu vi também, mas eu não lembro
tipo
a história.
Assim, até onde eu lembro, as pessoas ficam presas no corpo de outras.
Ai, que horror.
E aí, tipo, eu, pelo que eu me lembro, eu acho que o final do filme é tipo uma pessoa jovem ficar presa no corpo de uma pessoa muito velha e ela não consegue. Ela é tão velha que ela não consegue falar que ela tá presa lá dentro pra tirarem ela de lá.
Que pavor,
então,
Deus
o Luiz tá assim.
Gente, o Luiz, ele realmente precisa de uma vida.
O Luiz
Os
precisa,
dois ali.
O Luiz precisa reviver.
Nossa, não dá. Domingo, tapetinho de yoga estendido. Gente, eles vivem todos os dias como se fosse segunda.
É?
Eu não aguento isso, pelo amor de Deus. Luiz, come uma pizza no chão.
Faz
um lanche e come no sofá. Eu imploro.
Fica bêbado um dia e dorme na varanda, porque tá muito louco.
Sim, por favor.
Bah, inventa um dia. Hoje eu vou fumar um Marlboro. Sei lá, meu. Faça alguma coisa que talvez vá te arrepender depois.
Sim, por favor.
Qualquer coisa.
Eu quero
imploro.
Muito que você se arrependa das suas consequências da vida.
É, meu.
Pelo amor de Deus.
Para de não ser nada.
Que inferno,
eu,
né?
Eu tô realmente agoniado com esse troço. Mas eu fico pensando, será que eles não olham pra gente e pensam que a nossa vida não acontece nada? Mas a gente faz um monte de coisinha, né?
Ah, mas aqui tem a questão também que a gente muda a luz. Porque agora a gente tem um abajurzinho. Então a gente muda a luz de casa, a gente senta no tapete, a gente senta na janela, no parapeito da janela.
Ah,
a gente
eu sento
fica lá.
No parapeito da janela, perigosíssimo.
Perigosíssimo.
Mas é que tem a rede dos gatos, por isso que eu sento, senão eu não sentaria.
Meu Deus, me livre, toda suada só de pensar, minha mão fica suada só de pensar. É, não, mas a gente, tipo, tá se movendo, entendeu? Eu sinto que eles só se movem do sofá pra mesa, da mesa pro sofá.
Sim.
E tanto só da mesa pro sofá que o Luiz escova os dentes no sofá, né?
Isso então, eu nunca mais vi acontecer, inclusive.
Ah, ele faz às vezes, mas é mais raro. Eu acho que ele tá caindo em outra rotina. Ele tá descobrindo novos hábitos, eu acho, na quarentena.
Ah, cara desgraçado.
Nada acontece, gente.
Não,
nada.
Nada.
É, além disso, a gente também resolveu parar de passar raiva com o Masterchef. Parar não, né? Muito forte isso. A gente ainda vai continuar vendo, porque a gente se odeia. Mas a gente assistiu o tal do Top Chef, né?
Top Chef.
Que falaram pra gente assistir. E aí, o que você achou?
Então, eu até botei no Twitter, assim, porque eu achei que todos os participantes eram arrogantes.
Todo mundo parece meio ruim, né?
É, então.
Meio escroto.
Meio ruim de ser escroto, né? E aí, algumas pessoas responderam, falaram, tipo, é meio que o mood do programa.
Aham.
Uhum. É, tu ser meio arrogantão.
É, porque você
percebe... Sou foda.
Você percebe que as pessoas, elas... Você vê que às vezes elas não são assim, entendeu?
É, então.
Elas são meio patinho com a faquinha, uhum, sabe?
E aí, tipo, só que na apresentação todo mundo paga de mauzão.
Eu não ia conseguir.
Sou bem.
Tem uns que era assim, tipo... eu não posso dizer que a perfeição existe, mas eu raramente erro na cozinha.
Assim. Vai te fuder.
Que fala
e
assim?
Os apresentadores também, assim, menos 10 de carisma, cada um dos
Nossa,
três ali.
Nossa, eles são puxados.
Porque o cara lá, o principal, que é o chefe, que eu descobri que é um chefe muito foda.
Ele é muito foda.
Que eu não gostei dele, eu achei ele pouquíssimo carismático.
Uhum.
Tem o outro, que é um chefe que parece que é gringo ali.
Uhum.
Ele, tipo assim, se ele não estivesse ali, não ia fazer nenhuma diferença.
Sim.
E a mulher que é uma crítica de gastronomia, avaliando. E tipo assim, a galera que participa do Top Chef realmente são chefes.
Sim,
né?
Sim. Isso é legal, isso é bem
e
legal.
E aí, há uma crítica de. Isso aí é um problema que pode ser que eu tenha, uma visão errada que eu tenho do programa, mas que por que um crítico tá avaliando o prato de um chefe?
Uhum.
E não um chefe mesmo. Assim, um chefe muito foda. Avaliar o prato de outro chefe.
Sim.
E não uma crítica, tipo assim, a mulher, sei lá, ela comeu em 6 mil restaurantes,
gente,
dizia a bio dela.
É perfeito, porque o primeiro episódio mostra meio que uma bio de cada um dos jurados. E aí, a bio dessa mulher tava assim, comeu em mais de 6 mil restaurantes.
É, tipo assim,
gente, que tudo, quem faz essa conta?
É,
que perfeito.
É que eu achei errado, porque, tipo assim, eu trouxe esse caso pro meu lado. Tipo assim,
pra sua realidade.
Se eu tô, isso acontece. Isso também acontece, tá? Então eu tô falando só se eu fosse participar.
Tá.
Aí eu vou participar de um reality de música.
Uh-huh.
E aí, um dos jurados, ele é um crítico de música. Ele não é um produtor.
Sim, sim.
Ele não é um artista. E tipo assim, pra mim já vale muito menos essa opinião. Porque
sim.
Tipo assim, é uma pessoa... Que tá, tipo assim, que nem tem lá, sei lá, tem vários críticos de música de revista,
uhum.
que é só um cara que ouve umas bandas,
uhum.
entendeu? O cara não sabe tocar, não sabe produzir, não sabe nada, e aí ele tá falando do disco, entendeu?
Entendi.
Isso é uma percepção, isso é muito pessoal.
Sim,
não é
sim.
tipo assim, o chefe, um dos chefes até no programa que a gente viu, ele fala assim, não, porque eu comi o peixe e eu senti que ele tava um pouquinho menos do cozimento, porque vocês fizeram tal coisa, porque na hora do corte vocês fizeram assim, assim, assim.
Isso eu achei muito legal.
Aí sim, aí faz muito sentido. E não
sim.
tipo assim,
tá
faltou
cru.
Pimenta aqui. Por quê?
Uhum.
Por quê? Porque no prato tinha que ter pimenta ou porque tu achou que não tinha?
Sim,
entendeu?
Sim.
Aí eu acho que é mais complicado.
Mas é bem foda os pratos que eles fazem, é bem surreal.
Muito.
E aí pensa que você estava assistindo Masterchef, que a pessoa não consegue fazer um queijo coalho sem queimar, e aí você vai pra esse programa depois, é outra coisa. Realmente
sim.
não tem comparação.
Não, muda tudo. Muda
é
tudo.
Muito foda. Nesse sentido, quem curte ver coisa de comida, assim, tipo, umas comidas muito elaboradas, umas coisas
sim.
super diferentes. Vale muito a pena.
É, que ali eu voltei pro bagulho de... Tá, tô vendo umas comidas que eu nunca vou fazer.
Exato, sim.
Porque
exatamente.
O Masterchef de agora... Eu, que não sei cozinhar, tô vendo e pensando... Bah, eu consigo fazer esse troço.
Uh-huh. É isso.
Mas, eu consigo, mas o Top Chef não tem como.
Exato, o Top Chef é
tipo,
realmente outro nível.
Tinha uma
assim.
Sobremesa com tomate lá, que até agora eu não entendi o que que era, assim. Uh-huh. Só achei foda.
Não, tinha um cara que fazia umas comidas molecular.
É.
Umas, assim, não, o cara assim, não, porque meu primeiro estágio foi com o Alex Atala. Amore.
É, tipo, a galera... nesse nível, assim.
Então,
porque
tá.
quando eu... Tinha um italiano, assim. Aí um outro cara... Né? Porque quando eu voltei da Europa, eu tava cozinhando aqui, fazendo tal coisa, bababá.
Umas coisas muito fodas,
e eu, tipo,
assim...
Ó, galera, real foda.
Um outro nível da galera mesmo.
É
porque eu acho que a galera aí realmente já trabalha com isso. E no Masterchef tem o negócio das pessoas não serem profissionais, né?
Sim.
Tanto que existe o Masterchef profissionais. Aí outro... É mais parecido com o Top Chef.
É?
É outro nível.
Eu achava que o Masterchef... Era tipo... qualquer pessoa, mas não focada em chefe.
Não, tipo, como assim?
Tipo
qualquer
assim,
pessoa?
Qualquer pessoa, mas são uma galera aspirantes a chefes, assim. Ou aspirantes
é
à gastronomia
isso.
do jeito foda. Ah, que a temporada de agora é focada em pessoas que cozinham em casa.
Exato.
E, tua família curte tua comida, tá? Vem aí fazer o rango pra
sim,
nós.
Sim, é isso, exatamente
é meio
isso.
que esse é o clima de agora.
É.
Só que aí tu abre precedente pra, tipo assim... Precedente não, tu abre pra... Realmente qualquer pessoa poder ganhar um Masterchef.
Sim.
E aí daí eu não sei se tipo, se pro histórico do programa é legal. Então, o próximo Masterchef, tipo assim, eu posso me inscrever.
Exato.
Só que ao mesmo tempo isso daí cai muito o nível do programa.
Mas isso é uma questão sua. Eu acho que o problema não era o Sequilha nem o Padeiro. O problema é você.
É, não, com certeza.
Que querendo,
é que nem
queria,
o
bagulho
que eu
que
vi
queria.
Problema na crítica de gastronomia. O problema é só eu.
Exato.
Tanto que a mulher tá lá rica e eu tô aqui pobre.
Entendeu? Aqui, ó,
entendeu?
Sentada numa cadeira aqui com as pernas cruzadas.
Exatamente.
Em casa,
achando
palpitando.
Que tenho razão falando dela.
Exatamente.
Que comeu 6.000 pratos. Eu comi McDonald's. Então,
mas
tipo.
Assim, será que não é todo mundo que comeu. Vamos lá. Será que todo mundo já não comeu 6.000 pratos?
Eu já comi, com certeza.
Tipo, eu já comi 6.000 coisas da minha
não
vida.
Não sei 6.000 diferentes, mas 6.000 eu comi.
Aham, uhum. Então...
Claro que eu comi, tem 30
anos,
32.
Eu achei tudo isso. Fala assim, não, porque eu já comi 6.000 pratos.
É.
É tudo, essa conta é meu tudo. Eu quero usar essa conta pra tudo. Não, porque eu vou lá fazer um negócio de café. Eu já tomei 6.000 cafés.
É.
Entendeu?
Então aí que tá, botar eu lá pra ser crítico de café.
É, já tomei 6.000 cafés,
não posso ser,
bora.
Entendeu? Mas já tomei 6.000 cafés.
Já comi 6.000 lanches do McDonald's. Tô apta, tô apta. É isso.
Tenho minhas questões,
Eu sou viciada no conceito de 6.000 pratos.
É, entendeu?
Porque no fim, todo mundo já comeu 6.000 pratos, sabe?
Mas ela tá lá e a gente tá aqui.
Ai, 6.000 pratos chiques ou não? Foram 6.000 pratos, amor.
Uma porçãozinha de aipim. Terça-feira, 13 de outubro, 9h15 da manhã.
É!
Falou, é nóis. Sempre nós! Nunca ele, sempre nós! Prisioneiro de Azkaban, melhor filme. Sempre nós.